só para começar, vamos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está tudo certinho aí? Ok. Então, só para relembrar aqueles avisos que nós demos antes. Nós vamos estar falando de problemas de pessoas. Problemas que, às vezes, para nós podem parecer coisas sem importância, mas que para aquela pessoa é muito importante. E hoje é mais importante ainda esse respeito, porque a pessoa que nós vamos conversar hoje está aqui, e ela inclusive permitiu que fosse identificada, é a Janaína. Então esse respeito tem que ser maior ainda, ok? A gente vai conversar sobre o problema dela, sobre o problema que ela me passou, já tem algum tempo, né, Janaína? E segundo ela, ainda não conseguiu resolver, e a gente vai tentar dar uma ajuda para ela. Também dando lembretes, deixando bem claro, na verdade, eu estou aqui dando a minha opinião e não falando a verdade, não dizendo o que é certo. Cada um vai ouvindo, vai analisando, e dentro do que vocês ouvirem, também se quiserem opinar, se quiserem perguntar, depois a gente conversa, tá? O caso da Janaína vai ser muito interessante para a gente, para usarmos como regra geral, vamos dizer assim. Porque o caso dela é o que eu chamo de contrariedade. Contrariedade são aquelas coisas, aquele sentimento que nos invadem, é referente a coisas, vamos dizer assim, pequenas dentro da vida. Não é uma perda grande, não é algum problema seríssimo do qual depende vida, algo desse gênero. Mas é uma coisa para a gente, é uma coisa que incomoda a gente. Por isso eu chamo de contrariedade. E entender a contrariedade e compreender como lidar com ela é muito importante, porque ela acontece no nosso dia a dia. A cada momento nós estamos vivendo contrariedade. E conforme a gente vai conversar aqui, a gente vai ver que às vezes a contrariedade parece uma coisa muito simples, né? Da gente lidar com ela. Mas na verdade não é tão simples, e além de não ser tão simples, a contrariedade pode trazer malefícios para nós que a gente nem imagina. Mas vamos lá, vamos começar. Boa noite, Klaus. Eu vou ler então o e-mail dela como fiz na semana passada, ok? Bem, vou lhe contar brevemente a situação. Sou filha adotiva, sempre soube desse detalhe e sempre me magoou. Vivi muita coisa difícil por conta desta situação. O tempo passou e eu aceitei a condição. Hoje vivo em paz com isso, acho. Há quase um ano, resolvi que iria conhecer minha família biológica. Fui ao interior de Minas e os conheci. Pessoas maravilhosas. Conheci mãe e irmãos. Posteriormente conheci meu pai e mais outros irmãos. Ao todo tenho 10 irmãos. Até aí tudo bem. Foi como lavar a alma e deixar o passado para trás. Seguir um novo caminho. Tenho uma irmã que precisou vir a BH e fazer a cirurgia, no que eu a convidei para se hospedar em minha casa quando lhe fosse necessário. Desde a operação até hoje, ela precisa vir para BH para fazer reavaliações. Para tanto, ela dorme aqui em casa. Nessa situação toda, eu hoje me peguei sentindo que não quero mais contato com a minha família biológica. Apesar que antes também não queria, queria apenas conhecê-los. Agora me vejo forçado a conviver com eles, como se fôssemos uma família. Coisa que não somos, até porque vivo sem eles há 30 anos. Tem também a situação de que convivo, desde que me entendo por gente, pessimamente mal com minha mãe. Vejo que ela tem o maior carinho e respeito por essa irmã, se bem que ela trata todos muito bem, e comigo nunca foi assim. Ela sempre foi uma mãe ausente, e hoje ela está com 69 anos e está pior do que era. Só me fala coisas horríveis, me distrata, já me disse que tenho sangue ruim. Também descobri, como tinha falado antes, que tenho muita mágoa dela, mas convivo bem com a mágoa. Eu a amo muito, mas não deixo de auxiliá-la em nada. Enfim, não estou sabendo lidar com isso. Isso me faz sofrer. Já entendi ter comigo e pensar sobre esses sentimentos, mas eu travo de uma forma que não consigo me libertar. Bom, esse foi um desafio. Foi um desabafo, desculpa. Pedindo-lhe que me auxilie para eu me ajudar a me libertar disso. Disso tudo que está me machucando demais. Esse foi o e-mail da Janaína, o e-mail que ela enviou para a gente. Pedindo ajuda para lidar com esses sentimentos, com essa contrariedade, que na verdade são duas. A contrariedade de agora ter que receber a irmã constantemente em casa, coisa que ela não quer, não gosta, e também o problema com a mãe. A mãe aí, no caso, é a mãe de criação, a mãe que não lida com ela da mesma forma que lida com a irmã. Então esse é o caso, vamos dizer assim, de hoje. É a conversa que a gente vai ter agora. Só mais um detalhe, em outro e-mail a Janaína me disse o seguinte: eu não tenho coragem, já tentei de chegar para minha irmã e dizer para ela: eu não quero você mais aqui na minha casa. Tá certo, Janaína? Foi isso mesmo? Se puder responder aí. Isso, então ela já tentou isso também para poder acabar. A questão da seriedade, agora eu vou pedir a vocês que realmente seja, porque vai parecer brincadeira o que eu vou falar, mas não é, é sério. Janaína, por favor, me responde aí. Para acabar com o seu contratempo, para acabar com essa situação que você não gosta, que você está vivendo, você já pensou em matar a sua irmã? Me responde aí. Você está rindo? Muitos devem estar rindo, pensando que eu estou brincando. Mas não. É um absurdo, parece um absurdo, né, Kennedy? Mas de quantas coisas vocês já ouviram falar que acabou em morte por uma simples discussãozinha de saber eu gosto e eu não gosto? Quantos amigos que nós sempre gostamos e achávamos muito legal estar com ele, que de repente um dia nos contrariou em alguma coisa e nós jogamos fora a amizade de tantos anos? Esse é o grande problema da contrariedade. Eu não estou dizendo que você já pensou, Janaína. Eu estou querendo mostrar é que esse é o grande problema da contrariedade. A contrariedade parece uma coisa pequena, uma coisa mínima, sabe? Mas ela entra dentro de nós como uma semente. E se nós não jogamos essa semente fora, ela vai germinar. E vai germinar em coisas muito piores, piores entre aspas aí, do que uma mera contrariedade. Ela vai germinar numa raiva, ela vai germinar numa mágoa, ela vai germinar numa situação de estresse. A contrariedade, às vezes, parece pequenininha dentro de nós, sabe? Hoje, inclusive, eu mandei um texto para a lista do Em Busca da Felicidade falando disso. Sabe, o simples fato de você querer vestir uma roupa e essa roupa não está à disposição, está para lavar, está para passar, parece uma coisa besta, mas isso pode levar a gente a um sentimento muito mais forte, a um sentimento muito mais profundo, que depois fica difícil de arrancar. Arrancar uma raiva, arrancar uma mágoa, é muito mais difícil do que arrancar uma mera contrariedade. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Que nós, humanos, que vivemos o nosso dia a dia, temos que ter muita consciência do perigo que representa para nós ter uma contrariedade. A gente não sabe aonde essa contrariedade vai nos levar. Quantos casais dizem eu amo minha mulher, eu amo meu marido, e se desgastam no dia a dia, com contrariedades pequenininhas, tá? Com coisinhas de nada, que vão se acumulando, até chegar ao ponto de dizer, eu não aguento mais, e na hora que não aguenta mais, vai procurar outra, que no início não vai ter contrariedade, aí acha tudo lindo, maravilhoso, e separa para quê? Para descobrir que gostava da outra. Para descobrir que está sofrendo porque perdeu. É esse o detalhe da contrariedade na vida da gente. Ela vai se somando, ela vai ficando lá dentro, ela vai germinando lá dentro, trazendo outros sentimentos. Isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência. Para quê? Para poder lutar contra a contrariedade no início dela. Poder enfrentar a contrariedade no início. Sabe, eu não gostei disso, mas eu tenho que enfrentar esse eu não gostei disso quando ele começa. Porque se eu deixar, ele vai juntar-se a uma série de não gostar e vai acabar trazendo uma coisa muito mais importante. Então, Janaína, esse é o primeiro detalhe da nossa conversa. Você tem que entender que essas simples contrariedades podem te levar mais tarde a você ter um ódio da sua irmã. A você, como você diz, ama sua mãe, a odiar sua mãe. Simplesmente por quê? Porque a sua mãe não lhe trata do jeito que você quer. Simplesmente por quê? Porque você convidou a sua irmã para ir na sua casa e agora não quer mais. Compreende? Então você precisa sentir a importância disso para você. A importância dessa contrariedade na sua vida. Nada a ver com eles, com você. E a partir do momento que você toma consciência da contrariedade, da importância de se libertar da contrariedade no início, assim que ela surge, você tem que agir. Agir como? Agir para acabar com a contrariedade, para não se contrariar mais com aquela coisa. E aí você tem duas formas de agir, ou dois lugares para agir. Pois é, isso que nós vamos conversar agora, Janaína. A Janaína está perguntando como se faz isso. Você tem duas formas para agir, Janaína. A primeira forma para você agir, o primeiro lugar para você agir, é no mundo externo. É chegar para mim, para sua irmã e dizer: olha, eu não quero você mais aqui. Ah, você, como você me colocou no outro e-mail, aí vai parecer que eu sou egoísta. E daí? Você quer ser boazinha ou quer acabar com a contrariedade? É preciso ser muito racional nessa hora. É muito melhor você ser taxada de egoísta do que você ficar sofrendo o resto da vida e acabar odiando a sua irmã. Esse é o primeiro detalhe. Só que, por exemplo, no caso da sua mãe, não adianta você conversar com ela. Como você disse, ela está com 69 anos e cada dia está pior e cada dia vai ficar pior. Mesmo, porque isso faz parte da idade. Então não tem como você conseguir mudar ela. Não tem como você conseguir mudar o mundo externo. No exemplo da roupa que eu disse, você está na hora de sair para o trabalho, não encontra a roupa que quer, você não tem tempo de lavar, esperar secar, passar, para poder vestir a roupa que você quer. E aí, como é que faz? E aí você tem que, você côncio da sua... Côncio da importância da contrariedade na sua vida, você tem então que agir em você. Agir no seu mundo interno. Agir como? Agir enfrentando aquilo que lhe contraria. O que que lhe contraria? O que a sua mãe faz? Não é isso? Não. O que lhe contraria não é o que sua mãe faz. O que lhe contraria, a contrariedade surge do choque do que você quer que a sua mãe faça para você com o que a sua mãe faz. Sabe, toda contrariedade surge do choque do mundo interno com o mundo externo. E se você não pode agir no mundo externo, você tem que agir no mundo interno. E agir nesse mundo externo, mundo interno, para agir nesse mundo interno, eu vou te dizer uma coisa bem clara, Janaína. Não há técnica, não há ensinamento, não há filosofia que vai te fazer, vai te ensinar a fazer isso. A única coisa que vai resolver é você enfrentar você mesmo. Mas para enfrentar você mesmo, você tem que estar bem consciente do que essa quantidade de contrariedades está fazendo com você. Você acabou de colocar lá, às vezes odeia minha mãe. É isso que a contrariedade está te fazendo chegar. Fazendo você sair do amor que você tinha pela sua mãe para chegar ao ódio por ela. Compreenda a importância dessa luta. Sabe, é sentir o que a contrariedade faz com você. É igual ao fumante. Ninguém para de fumar com remédio, por apostila, por filosofia, por plaquinha de proibido fumar. As pessoas param de fumar quando elas se conscientizam do mal que o cigarro faz para ela. Quando essa consciência mostra o mal e a pessoa acha que viver é mais importante do que fumar, aí ela vai lutar contra o desejo de fumar. E só ela pode lutar, ninguém pode ensinar, porque é no dia a dia, a cada momento, quando vem a vontade, é aquela luta naquele momento. Então ninguém vai conseguir te ensinar, Janaína, e eu acho que é por isso que até agora você não teve nenhuma resposta, ninguém vai lhe ensinar como você deixar de se sentir contrariada. É você que vai ter que observar a contrariedade e dizer, para, isso está me fazendo mal, isso vai me fazer mal, isto vai me levar a um lugar que eu não quero chegar. Então eu estou querendo, eu vou lutar contra tudo e contra todos, inclusive contra mim mesmo, para poder chegar lá, para poder parar de ver a essas coisas com contrariedade. É fácil superar? Não, não é fácil. Assim como para o fumante, para o viciado de qualquer coisa, bebida, droga, cigarro, não é fácil vencer o vício. Para aquele que vive uma contrariedade, não é fácil viver a contrariedade. Mas você tem que ter esse trabalho. Mas você só vai ter esse trabalho quando você entender a importância dele. Quando você se conscientizar do mal que isso faz à sua vida. E é para conscientizar-se disso foi que eu fiz a pergunta. Você já pensou em matar sua irmã? Não. Mas pode chegar a pensar. Porque isso acontece. Muita gente briga no meio da rua e a briga acaba de via de fato. Justamente por quê? Porque não lutou contra a contrariedade. Quis resolver a vida de uma forma que não se resolve, mudando o mundo externo. Esperando que a irmã, tratando mal a irmã, esperando que a irmã tome consciência de que isso faz mal a você e pare de lá. Isso não vai acontecer. Para ela está ótimo. Ótimo dentro, vamos dizer, da ótica, ela precisa ir aí. Como você falou, ela faz parte de um tratamento de saúde. Por isso eu disse para você, eu não sei o que te responder naquela época, Janaína, porque botar tudo isso no papel não daria. Seria preciso isso, a gente está conversando. Então, esse é o caminho que eu vejo, essa é a minha opinião. Você precisa primeiro se conscientizar do que uma contrariedade pode fazer na sua vida. Primeira coisa. Segunda coisa, entender que ninguém vai conseguir lhe ajudar a superar. Só você vai conseguir superar a contrariedade. Como? Enfrentando você mesmo. Enfrentando você mesmo dentro de uma lógica. Se eu continuar vivendo a vida desse jeito, meu fim será esse. Sabe, se você começa a se contrariar hoje com a sua irmã, amanhã com não sei quem, amanhã com não sei com a vizinha, depois da manhã com não sei quem, você vai acabar sozinha no mundo. Não é nem amor a si própria, Jeane, não é amor a si próprio, é saber que você está cavando sua própria sepultura, Edson. Não é amor a si próprio, Edson, é saber que você está cavando sua própria sepultura. Porque essa é a verdade, quem vive, quem dá asas às contrariedades, está cavando sua própria sepultura. Começa a ficar afastado dos outros, começa a não ter amigos, sabe? Porque é uma pessoa que tudo que ela vê, ela começa, isso eu não gosto, então eu não quero fazer, não, é assim, porque vai dando razão, dando asas à contrariedade. Como eu disse, Janaína, não estou te atacando, não tô falando contra você. É, Estrela do Oriente, daqui a pouco eu já te respondo também, tá? Só um minutinho, por favor. Ficou claro isso? Então não estou brigando, não estou te atacando, estou só te mostrando um outro ângulo da questão. Primeiro ângulo, o ângulo para você analisar que de uma contrariedade você pode ter muitas e você acabar sozinha. Segundo ângulo, para você entender que essa contrariedade pode evoluir e pode te levar a ter sentimentos muito piores pela sua mãe que pela sua irmã. Terceiro ângulo, a lhe mostrar que você não vai adiantar você ir ouvir Joaquim, ouvir Firmino, ouvir Ferrari, não adianta nada. Tudo que nós dissermos não vai poder lhe ajudar. Só o que vai poder lhe ajudar é você viver atenta a você mesmo para destruir dentro de você a contrariedade. Não é para aceitar. É para dizer, se eu der asas a essa contrariedade, só quem vai se dar mal sou eu. Então é você ver a contrariedade chegando e dizer, contrariedade, eu não quero você, vai embora. Porque a minha busca é a busca de ser feliz. Ok? Deixa eu só complementar no assunto o outro caso que está aqui no privativo. Estou vivendo essas contrariedades com meu filho, fazer o quê? Ele não me ajuda, já falei com ele precisa de tratamento psiquiátrico, já me bateu, já mandei ele duas vezes embora, fazer o quê? Eu tenho que ir embora? Não, você tem que fechar a porta para ele, manda ele embora e tranca a fechadura. Se ele não está procurando ajuda. Essa história de que mãe é sofrer no paraíso é meia história. Se ele já é grande, se ele já tem condições de sobreviver sozinho, manda embora e tranca a porta. Ou então aguenta. É o que eu falei, ou você age no mundo exterior, tranca a porta, muda a fechadura e diz aqui você não entra mais. Existe até casos de processos que você pode pedir à distância, né? Se ele se aproximar, ele acaba indo embora. Mesma coisa que separação de casamento. Se ele se aproximar, ele vai preso. Ou então você pode agir dentro de você, continuar suportando tudo isso e dizendo, eu vou ter que suportar porque é meu filho, eu tenho que aguentar. Muita mãe, muita esposa aguenta muito mais do que isso, viu? Muito mais do que apanhar, aguenta outras coisas para poder manter ou o marido que sustenta a casa ou para poder manter o filho debaixo das asas. A ideia do trabalho pela felicidade, ela tem uma coisa, você precisa trabalhar muito friamente. Você tem que ser frio, frio com você e frio com o mundo. Foi o que eu disse para a Janaína. Se você consegue dizer para sua irmã, eu não quero mais você aqui, vá lá e diga. Não importa se os outros vão pensar que você é egoísta ou não. Isso não te interessa. Tem que ser frio. Senão você não consegue lidar. Felicidade, na verdade, é uma... Felicidade, na verdade, é uma... É um estado de espírito, um estado de ânimo. É uma forma de viver o sentimento. E a forma de viver esse sentimento é justamente acabando com tudo que lhe tira a paz. Agindo sobre tudo que lhe tira a paz. Se você não consegue agir no mundo externo, o que lhe tira a paz do mundo externo, você age no mundo interno com aquilo que lhe tira a paz. Ok? Bom, vamos ver as perguntas aqui. Firmino, ok, não há técnica nenhuma mesmo, porque busquei todas que me são disponíveis. Minha natureza é essa, não suportar a pessoa que me trouxe para cá, o que tenho feito para lidar com isso. Onês, na verdade eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas que dizem, já tentei botar tudo em prática e nada funciona. Não funciona mesmo, tá? Só que vai, remédio não funciona. Você só cura você mesmo, enfrentando você mesmo. Aí ela fala aqui, simplesmente fico observando que o meu emocional está sentido e na maioria das vezes é brabeira, tolerância zero. É, não adianta só observar, você tem que observar e enfrentar o seu emocional. Ah, se eu der asas a esse sofrimento, eu vou sofrer. Então eu não quero sofrer. Então eu vou largar o sofrimento para lá. Lembra que você dizia para mim, vou lá fora fumar um cigarrinho? Vai lá fora, fuma um cigarrinho, vê um verdinho. Ah, não, você não estava na mesma casa, né? Então não tem nem mais o passarinho para você ver, né? Que pena. Mas uma boa dica para você enfrentar você mesmo quando você está no momento de contrariedade é sair da onde está e parar de pensar no que você está pensando. Outra boa dica é você ocupar a sua cabeça com outras coisas. Tá? Na hora que vem aquela raiva, aquela, como você disse aqui, aquela brabeira, ao invés de você ficar pensando na mesma coisa, tenta pensar em outras coisas. Aí a coisa melhora, viu? A Deus colocou, ela, ó, então tá, ok, ela está aí e dane-se. O que eu sinto sobre a respeito, porque isso é apenas na minha mente. Mentira, isso é você. História de mente separada de você não é aqui. Aqui a gente é a mente, porque na verdade é assim que a gente vive. Você, para colocar isso aqui, não foi você que escreveu, foi a mente. Mas você acha que é você. Então não adianta você querer separar mente de corpo, porque não é assim, viu? Isso aí funciona muito na teoria, na prática não. E aqui a gente está a fim de conversar da prática. Vamos ver aqui mais perguntas. Estrela do Oriente, esse trabalho é feito como? Somente aqui? Estrela, nós temos um site, o Guto está aí, sabe o endereço do site? Lá você tem textos e lá você tem uma página onde você, depois de cadastrar-se no site, você pode entrar e mandar com mais detalhes o seu problema, que a gente pode conversar via e-mail também, não tem problema nenhum. Ou até via telefone, não tem problema nenhum, viu, Estrela? Fique à vontade, a gente pode conversar com mais calma. Janaína, indo mais fundo nessa situação, sabe que acho que essa história da minha irmã é a ponta do iceberg? Porque, na verdade, acho que minha mãe me tratar mal, nunca ter tido atenção a mim, é o que me deixa magoada? Pois é, você já acabou de avançar de uma contrariedade para uma mágoa. Já falou em ódio. É isso que eu quero que você sinta, Janaína. Isso é o que você precisa se conscientizar. Que essa coisinha que parecia besta, ela está se tornando uma coisa muito pior. E que não é pior porque é feia, porque é errada, por isso ou por aquilo. Não. É muito pior porque pode lhe fazer muito mais mal. A mágoa lhe dá muito mais sofrimento do que simplesmente uma contrariedade. A raiva, então, dá até úlcera. Então é pior para você. É isso que você precisa compreender. Não é para sua mãe, não é para sua irmã, não é para os outros. É para você. Não lutar contra a contrariedade é pior para você mesmo. Causa mal a você mesmo. É aquela história. A sua irmã vem para sua casa, fica muito bem, feliz porque está aí, porque está na capital, porque está se tratando, e você é que está sofrendo. Sabe, é uma questão muito lógica. Eu não posso sofrer. Eu tenho que lutar pela minha felicidade. Se eu não consigo lutar contra ela, eu vou lutar contra mim. Ficou claro? Lucélia, a contrariedade vem quando uma verdade minha é contestada. Uma verdade, um desejo, uma vontade, um padrão, uma norma. Quando a sua ideia é contestada, ou melhor, quando a sua ideia entra em choque com o mundo externo. Por exemplo, quem tinha a ideia de entrar aqui e não conseguiu entrar, nesse momento está vivendo uma contrariedade. E se não tratar dessa contrariedade, amanhã ou depois não quer ver nem o Firmino. Como é que o Firmino foi trocar de sala? Como é que o Firmino foi abrir outra sala? Só porque ele abriu a outra sala, eu não pude entrar. E aí começa a mágoa contra o Firmino. Viu como a coisa é forte? Viu como a coisa avança? E é isso que eu estou deixando bem claro, porque a gente precisa ter essa consciência. A consciência de que a contrariedade só parece uma coisa à toa, mas que a contrariedade só parece uma coisinha à toa, mas que a contrariedade, ela é igual ao câncer. Ela come tudo que está do lado. Janaína, então o que fazer com a mágoa? Eu já tenho gastrite. A mágoa vai começar a sumir, Janaína, na hora que você se libertar da contrariedade. Por quê? Porque a mágoa existe por causa da contrariedade. A constante contrariedade fez surgir a mágoa. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu acho que muita gente aqui já conhece essa história. Mas tinha uma mulher que não gostava da sogra. E aí ela foi procurar um sábio na China, né? Ela foi procurar um sábio e pediu ao sábio um veneno que ela pudesse matar a sogra dela sem que ninguém soubesse que foi ela. Aí o que o sábio fez? Deu o remédio para ela e disse, olha, só tem uma coisa. Como esse remédio é muito forte, eu acho que eu lhe digo para você dar em doses pequenas. Vai demorar mais tempo para ela morrer, mas você dá em doses pequenas, porque senão vão achar isso no corpo dela depois que ela morrer. Ah, e tem mais. Para ninguém desconfiar de você, desconfiar que você envenenou ela, finge que você é amiga da sua sogra. Fique do lado dela, converse com ela, brinque com ela, passeie com ela. Tá, só para não desconfiarem de você. Passou o tempo e nada da velha morrer, e a mulher indo lá no sábio, sabe dizer, não posso dar uma mais forte. Vão descobrir que você a envenenou. E a mulher começou a se aproximar da sogra. E começou a ver que a sogra não era aquilo que ela pensava da sogra. E começou a gostar da sogra. Quando ela sentiu que estava gostando da sogra, ela ficou com muito medo da sogra morrer e não queria mais que ela morresse. E aí voltou lá no sábio. Ah, sábio, eu queria muito que você suspendesse e me desse um antídoto para o veneno, que eu não quero mais que a minha sogra morra. Agora eu conheço ela melhor, eu não quero mais que ela morra. Aí o sábio disse, mas eu nunca te dei um veneno. Na verdade, o que eu te dei foi um fortificante para sua sogra. Agora, você deixou de odiá-la no dia que você começou a conviver com ela bem, porque você já entrava brigando com ela, você já chegava perto dela contrariada. Então essa é uma história que, vamos dizer assim, ilustra a questão da contrariedade, ilustra a questão de que a gente muitas vezes, e isso é uma coisa para você pensar, Janaína, muitas vezes a gente não conhece a pessoa, só lida com a ideia que nós temos dela, tá? Então tem alguns detalhes também aí que a gente pode continuar conversando em outros dias. Eu acho que por hoje a coisa, vamos dizer assim, sobre os toques já está mais ou menos dentro do limite, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, vou botar a musiquinha aí quando vocês pensam a pergunta. Ou, se alguém quiser usar o microfone, é só levantar a mão aí, eu libero aí para vocês, para poder dar, que se alguém quiser dar sua opinião ao vivo. É, Janaína, é o que eu podia te falar. É o que eu te disse no primeiro e-mail que eu enviei para você. Eu não tenho muita coisa para falar para te explicar sobre isso. Tá? Principalmente você disse que já tinha tentado de tudo. É, foi o que deu para fazer, Cláudio. Ok, Jana, espero que tenha sido útil. Então vamos lá, eu vou ler um outro e-mail então. Para a gente poder conversar sobre um outro caso. Na verdade, esse e-mail foi enviado por um amigo. Mas não é dele o caso. Ele está contando o caso de uma amiga dele, relatando o problema de uma amiga dele. Vamos lá. Na verdade, ele, para resguardar a identidade das pessoas, ele alterou o nome. Então, uma mulher disse para ele: a Zumbira é tão esquisita. Zumbira seria a filha dela. Ora me trata bem, ora pior que um cachorro. Ora me chama para olhar a capa, porque ela trabalha em casa fazendo capa de livro no computador, e dar opinião. Ora me espanta de perto se eu for olhar. Ontem, após umas 10 patadas, ela falou assim: mãe, deveria ter um seguro zumbi, uma ilha preparada se houvesse um ataque zumbi, que fosse autossustentável. Aí eu falei: o que será que te atrai nessas histórias de zumbi que você é tão apegada a elas? E ela falou: é que eu faria o que eu queria, poderia matar todo mundo e você estaria morta e não me encheria o saco. Bom, depois fomos caminhar, estávamos no shopping. Eu tinha aguentado o tranco com um nó na garganta. Depois de algum tempo, ela falou: mãe, você tem defeitos, mas tem qualidade que nenhuma mãe tem. E disse: é, ninguém é feliz mesmo. Então, esse é um caso onde uma mãe reclama do procedimento da filha com ela. Tem horas que a mãe trata bem, tem horas que a filha trata bem a mãe, e tem horas que a filha chuta o balde. E a mãe não sabe como lidar com isso. Na verdade, ela perguntou para o nosso amigo: qual a minha prova? Ou seja, como é que eu vivo com isso? Tá? Esse é um outro aspecto da busca da felicidade, a convivência com o outro. Para buscar a felicidade, nós temos que ter algumas coisas em mente. A primeira delas é que não existem dois seres humanos iguais. Cada um é diferente do outro. Cada um tem suas próprias verdades, cada um age de acordo com as suas próprias verdades. Então nós não podemos conviver com alguém esperando deste alguém uma determinada reação. Porque se cada um age de acordo com a sua própria verdade, e essa verdade é instável, porque ninguém é o mesmo, a mesma pessoa o tempo inteiro, nós temos que aprender a conviver com as pessoas sem expectativas. Da mesma forma que eu disse para a Janaína, não existe técnica para se viver isso, para se falar isso, para se fazer isso. A única técnica que existe é a do você enfrentar você. Você precisa enfrentar a expectativa que surge na sua mente quando você está com alguém. Parar de querer que essa pessoa haja desta ou daquela forma. Parar de esperar que essa pessoa haja dessa ou daquela forma. E aprender a conviver com as pessoas do jeito que elas são, naquele exato momento. O Propofol está colocando, por isso surge a decepção. Sim, por isso surge a decepção, por isso surge a contrariedade, por isso surge um monte de sofrimentos dos quais a gente não consegue escapar. Porque a gente vive na expectativa de conhecer o próximo. E nós não podemos, não temos como conhecer o outro. Aliás, nós nunca vamos conhecer o outro. Por mais que você conviva com uma pessoa por anos a fios, vai chegar um momento onde ela não vai agir ou não vai reagir como você esperava que ela reagisse. Porque cada um é diferente a cada momento. Sabe, parece brincadeira, mas nós estamos nos mudando a cada momento. Não só fisicamente, mas mentalmente. Depois de tudo que nós já conversamos aqui hoje, eu tenho certeza que tanto eu quanto vocês já não somos mais a mesma coisa. Já não somos mais as mesmas pessoas que entramos aqui. Pode ser que daqui a um minuto a gente encontre uma situação que já não haja como agiria antes de ter entrado aqui. Então todos nós estamos constantemente em mudanças. E isso nós precisamos ter bem claro dentro de nós. Não só os outros, mas nós também estamos mudando. Porque como colocou o Propofol aí, é daí que surge, como é que ele falou, a decepção. E quantas vezes você se decepciona com você mesmo? Porque não viu que você mudou. Então, para conviver com qualquer pessoa, seja essa pessoa um parente desconhecido, seja esta pessoa o nosso filho, nossa esposa, o nosso marido, seja quem for, a gente tem que ter na consciência isso. A gente tem que que lidar com ele a cada momento de uma forma diferente, ou melhor, da forma que ele está naquele momento. Se essa senhora, nesse caso, se a filha trata ela mal em um momento, ela tem que aprender a conviver com a filha que trata ela mal. Se em outro momento a filha trata bem, ela tem que aprender a conviver com a filha que trata bem. Que também não é fácil aprender a trabalhar, a conviver com a filha que trata bem, viu? É difícil. Tem muita filha que trata bem que acaba piorando a vida da gente. Então essa é uma outra particularidade da busca da felicidade. A busca da felicidade passa por você ter a certeza que por mais que você faça uma coisa regularmente, de um jeito, pode ter um dia que você vai fazer diferente. E se isso vale para você, isso vale para os outros. E aí você não pode ficar cobrando aos outros que ajam sempre da mesma maneira. Seja no trato, na lida com as outras pessoas, ou seja fazendo qualquer coisa. Sabe, no nosso próprio trabalho, quantas vezes nós reclamamos de um colega do trabalho, sofremos com um colega de trabalho, porque naquele dia ele fez uma coisa que ele sempre fazia diferente. Porque ele esqueceu de fazer uma coisa, ele esqueceu de dar alguma coisa. Compreendam, isso é muito importante. Senão a gente vai acabar passando pela vida, a vida inteira, sofrendo os relacionamentos. Porque a gente vive esperando do outro que ele siga uma norma, ele siga um padrão. E as pessoas não seguem, assim como nós não seguimos. Janaína, você perguntou como assim o tratar bem como pode nos fazer sofrer, é isso? Filho que trata bem pode te fazer sofrer? Pode. O filho que gruda em você, que você quer sair, você não pode porque o filho está em cima, não, hoje não, você tem que cuidar de mim, você tem que fazer as coisas para mim, ah, minha mamãezinha querida, por que que você vai sair? Você acabou de sofrer. O excesso de zelo, tá? O marido ou a esposa que gruda, mas onde você vai? Por que que você vai? O que que você está fazendo? Aí agora, o que que você quer? Machuca. Causa contrariedade. No momento que você está bem, que você está tranquilo, você tira de letra. Mas no momento que você já acordou mal, você sai chutando todos os baldes. Então, às vezes, tratar bem também faz mal, viu? Ficou claro, gente? Então, a minha orientação para essa pessoa, e o amigo que me mandou o e-mail, se puder passar para ela, ela se concentrar nisso. Sabe, conviver com a filha dela como a filha dela está, sem se ofender, ou sem esperar que a filha dela trate ela de uma forma padrão. Isso vale pra gente, vale no qualquer relacionamento, vale no relacionamento de amizade, vale no relacionamento dentro de comunidades, vale no relacionamento com os nossos vizinhos, vale qualquer coisa, qualquer relacionamento que você tenha no trabalho, ok? Se quiserem fazer a pergunta, vou botar o somzinho aqui, vocês ficam à vontade para perguntar. Yara. Tudo bom, Yara? Boa noite. Deve estar frio aí no sul, esse aqui está assim. Nós temos que aprender a conviver com aqueles que nos trazem sofrimento ou fechamos a porta, como agora há pouco você disse. Yara, se você consegue fechar a porta, feche. Se você não consegue fechar a porta, aprenda a viver com o seu sofrimento, sem sofrer por ele. É como eu falei no caso da Janaína. A gente tem que ser muito lógico e frio ao lidar com nossos problemas. Essa história de que nós não podemos resolver nossos problemas, isso é balela. Porque muitos problemas você consegue resolver, agindo em uma determinada direção. Tenta. Se você não consegue resolver, sabe, aquilo que você já tentou diversas vezes, já conversou diversas vezes, boa noite, Budamem, já conversou diversas vezes, já orientou, já pediu, sabe, e cansou de tanto falar, não tem como resolver, e você não tem como se afastar daquele problema, aí é a hora de você começar a tentar trabalhar, você começar a trabalhar você. Então, todas as duas coisas são válidas. Você é que tem que ir, como eu disse, o máximo que a gente pode fazer aqui é a gente trocar opinião, passar uma visão de quem está de fora do problema. Agora, só quem sabe o que pode fazer é quem está no meio do problema, ou seja, você mesmo. E aí você tem que ter sempre em mente isso. Eu tenho duas possibilidades de coisas para fazer. A primeira possibilidade é agir para mudar aquele que me causa sofrimento. Não consegui. A segunda possibilidade é me afastar daquele que me causa sofrimento. Não consigo, não posso. Tem que partir para a última. Eu tenho que me mudar para deixar de sofrer frente a esse problema. Como eu disse, é uma coisa muito lógica, é um trabalho muito lógico. Não adianta você ficar se martirizando, sofrendo e dizendo que não tem saída. Tem. A saída sempre existe. Mas a saída tem que passar por você entender que quando não há como agir no mundo externo, você tem que agir no mundo interno. E aí você tem que enfrentar você mesmo, sem nenhuma filosofia, sem nenhum ensinamento, e dizer, para, deixa de ser besta, deixa de ficar batendo no prego, porque esse prego não vai entrar nunca. E começar a tentar viver de uma forma diferente. Ok, Yara? Jô Fig. Lidar com quem lhe trata bem, quando você trata mal esta pessoa, tanto ela como você cobrarão de você um outro tratamento. Jô Fig, essa é uma outra posição. A posição de cobrar. Tá? As pessoas podem lhe cobrar alguma coisa? Podem. Você pode se sentir cobrado pelas pessoas? Pode. Mas você pode não se sentir cobrado? Pode. Então, da mesma forma, aquele que busca felicidade, quando se ver cobrado pelos outros, tá? Ele entra em ação no mundo interno dele para não deixar esta cobrança externa virar uma cobrança interna. É, aquela pessoa está querendo que eu faça isso, mas eu não quero fazer, eu não consigo fazer, eu não gosto de fazer, então eu não vou me preocupar com isso. Deixa ela cobrar. Aí ela vai brigar comigo. Vai, mas eu sei que essa briga é uma, consequência de eu não ter aceitado o que ela me cobrou. E aí eu não vou sofrer também com a briga dela. O trabalho da felicidade parece um trabalho sentimental quando se fala em felicidade. Até na semana passada falamos em amor, eu disse, não entra por essa de amor, não entra por essa de perdão, não entra por essa de respeito. Porque não existe isso no trabalho da felicidade. O trabalho da felicidade é bem lógico. E ele é tomado a partir de... E ele é realizado a partir de tomada de posições. Você precisa tomar uma posição na sua vida. A gente tem mania de ficar sempre em cima do muro, sempre tentando ser bonzinho para os outros, sempre tentando fazer a coisa certa. E acaba não. E você tem que se impor à vida, você tem que tomar a sua posição na vida. A pessoa está me cobrando uma coisa, mas eu não quero fazer, ora dane-se, eu não vou fazer. Ah, mas aí ela vai brigar, o problema é dela. Aí ela vai dizer, como foi o caso da Janaína, que não quer dizer para a irmã, não venha mais aqui. Aí ela vai pensar que eu sou egoísta. Dane-se, deixa ela pensar. Porque eu tomei a posição em defesa de mim mesmo. Em defesa da minha própria felicidade. Ok? Então... Sim, as pessoas podem te cobrar muito e vão te cobrar muito. Agora, se você está consciente do que você quer, que é a sua própria felicidade, você tem que seguir esse norte, você tem que buscar a felicidade. A Cidinha está dizendo, dane-se, utilizo muito. Exatamente, é o dane-se. Tá? Dane-se. Agora, saiba uma coisa, Cidinha, todo dane-se que você diz tem um ônus. Para você. Quando você diz dane-se para o mundo, tem um ônus para você. Por exemplo, quando você diz dane-se, eu não consegui o que eu queria, você tem o ônus de aprender aprender a conviver com o que você não queria. De não ter conseguido o que você queria. Quando você diz dane-se para a cobrança dos outros, o ônus... É os outros ficarem chateados. É os outros virem brigar com você. Mas se você está bem consciente daquilo que você quer, você já joga logo para frente. Tá bom, isso é resultado da minha posição. Eu vou ter que viver. Não tem jeito. Já é uma outra coisa que é o choque da realidade. A Janaína disse assim, olha, uma vez disse para minha mãe que iria falar com minha irmã para não vir. Ela disse que é absurdo, ela é sua irmã. Pois é, mas ela é sua irmã e você não é sua mãe. Ela não faz mal para sua mãe, faz mal para você. Você tem que tomar postura. Agora, para tomar a postura, Janaína, também precisa ver o seguinte, desculpa, eu não lhe perguntei. Mas você mora na casa da sua mãe? Ou a casa é sua? Porque também a gente não pode cantar dela, né? Então você não pode dizer não venha, porque a casa não é sua. A casa é dela. Senão você ainda vai passar pelo constrangimento de dizer não venha, a sua mãe dizer ela veio e você cala a boca. Tudo isso precisa ser pesado na hora de você trabalhar. Então ela faz isso, ó. Tá vendo? E aí mais um constrangimento para você. Então não tem como você dizer para sua irmã não venha. Você tem que trabalhar você. Na verdade, Janaína, pessoal, na verdade, eu falei que você pode tentar agir no mundo externo. Mas 99,9% você não tem como agir no mundo externo. Você tem que realmente agir no seu mundo interno. Ali você resolve. Ali você resolve a sua vida. Agora, se você ficar tentando mudar o mundo para você ser feliz, ó, vai ficar velho e não vai ser, viu? Ok? tiverem mais perguntas, eu vou botar. Gente, por favor, se alguém quiser. Tem muita gente nova na sala. O que a gente usa é o seguinte: se vocês quiserem fazer pergunta, por favor, coloquem em caixa alta. Como são, já deu 40 pessoas hoje, é muito difícil ler tudo que aparece. E tem pessoas passando mensagens aqui que não tem nada a ver com o nosso trabalho, né? Isso mesmo, Neis. Só no mundo interno é que as pendengas são resolvidas. Exatamente. Só ali você pode vencer. A única vitória que você pode ter é você vencer você mesmo. Você vencer o mundo... É difícil você conseguir vitória, hein? Então vou botar uma musiquinha, se vocês quiserem colocar alguma pergunta... Um abraço, Aletaca. Vá com Deus. Olá, Isnaté. Janaína, Firmino, queria que você falasse a respeito do perdão, já que da última vez comentamos que ele não existe. Eu falei que eu não acredito no perdão, não falei que ele não existe. Tá? Então, para mim, eu não acredito nele. Então, como conviver com quem precisamos perdoar? Com quem que você precisa perdoar, Janaína? Você não precisa perdoar ninguém. Você só vai achar que precisa perdoar alguém quando você achar que alguém te fez mal. E quando você achar que alguém te fez mal, o problema está em você, não está no outro. Porque o outro acha que está fazendo bem. Então para com essa história de ter que perdoar, que você não tem que perdoar ninguém. Todo mundo faz as coisas extremamente consciente do que quer fazer. Então eles estão certos, para ele. Se você viu errado, você tem que agir em você, e não nele. Tem que agir no seu ver errado. Nós vamos falar disso em outras vezes. Ah, é Crisquinho, tudo bem, Cristina? Um abraço, que bom que você conseguiu entrar, hein? Cidinha. A vida não muda mesmo, todos nós temos o direito de viver aqui. Então temos que encontrar uma maneira mais suave de caminhar junto a todas as pessoas, gostando ou não dela. Exatamente. Exatamente, Cidinha. Todos têm o direito de viver no planeta porque estão vivos e moram no planeta. E a gente tem que encontrar um meio de caminhar junto com eles de uma forma mais suave. Suave para quem? Para a gente. Não é suavizar o caminho para os outros, não. É para a gente. Como a gente já conversou desde o início, o sofrimento é algo interno nosso, que nós convivemos, e que muitas vezes os outros nem sabem que estão nos fazendo sofrer. Sabe, nós temos que respeitar o nosso sofrimento. Respeitar não aceitando. Respeitar sabendo que ele existe e respeitar a gente mesmo. Respeitar o nosso direito de ser feliz. O Lipaut aí está dando a dica do livro do Poder do Agora, do Eckhart Tolle. É muito bom realmente. Você estar no agora é muito bom. Agora, o livro é muito bom, Lipaut. Mas se você não fizer nada que está nele, não adianta. Se você não agir contra você, não adianta. Ele pode servir, sim, de instrumentos para você agir contra você. Como você disse, te ajudou bastante. Então, ele pode te ajudar bastante, se você se ajudar através dele. Então, o que a gente está tentando conversar aqui é justamente isso, é passar algumas dicas, mas dizendo que essas dicas não vão resolver nada se você não agir em cima de você. Nós temos um amigo que diz que a pessoa mais sábia do mundo é a estante, né? Que ela tem de conhecimento, mas que adianta aquilo tudo lá parado pegando poeira, se você não faz nada? Propofol, no final da corrida depende apenas de nós. Exato. Ser feliz ou sofrer depende só de você. Depende, Propofol, depende da forma como você se enfrenta, como você vive a sua vida. Depende da forma como você enfrenta você mesmo. Porque se você não enfrenta o seu sofrimento, não é enfrentar no sentido de brigar com ele, é no sentido de compreender como pode deixar de sofrer e enfrentar você mesmo dizendo que não quer sofrer, você não vai fazer nada. Então é aquela história do barquinho, tá? Nós vivemos como barquinhos à vela, sendo jogados pela maré, pelo mar, pelo vento, para lá e para cá. E a primeira coisa que a gente propõe a quem quer ser feliz é botar um leme no seu, botar um leme no, e um, e, desculpe, um leme e um motor no seu barco, para que você seja o dono do seu destino. Não o destino físico, fazer, mas o destino feliz, o destino emocional. Ok? Aos amigos novos que estão entrando, se alguém quiser ler mais alguma coisa do que a gente fala aqui, nós temos o site, o Guto vai colocar aí novamente o endereço, se alguém quiser ler. Nesse site tem uma página, é um formulário privativo, onde quem quiser buscar ajuda pode preencher e a gente responde por e-mail mesmo, tá? E a ideia é nós estarmos nessa sala toda quinta-feira, em torno de 20h30 vai começar. O Guto foi naná. Então o site é em busca da felicidade, tudo junto, .com.br. Se alguém quiser entrar lá, inclusive tem como acessar a própria sala do Pautalk direto de lá. Um abraço, Ana Maria. Então, gente, é 9h59. Um abraço a todos, muito obrigado por estarem aqui. E a gente vai conversando. Quem quiser, então semana que vem, na quinta-feira, nós vamos estar aqui. Ok? Fiquem com Deus.